Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente quando o engenheiro avalia a estrutura de um prédio e ele encontra, digamos, uma rachadura na fundação, a dinâmica da coisa é muito simples. Ele não faz um julgamento moral da situação, né? Ele faz uma análise técnica, ele aponta a falha ali de tração, a equipe vai lá, reforça o concreto e a vida segue em segurança. É tudo baseado na física e na causalidade.
E nós gostamos disso porque é limpo, né? É direto, é altamente reconfortante ter esses problemas complexos transformados em, tipo, em evidências visíveis que se resolvem com soluções matemáticas diretas.
Exato. Mas aí nós pegamos esse mesmo raciocínio de auditoria e tentamos aplicar ao mundo, sabe, super complexo da administração pública, mais especificamente, a realidade diária das nossas câmaras municipais. E aí o cenário muda completamente de figura.
Muda muito.
Imagina que esse mesmo inspetor estrutural chega na casa, mas ele não está mais apenas apontando a rachadura no pilar. Ele entra no ambiente e começa a exigir que você mude a cor das paredes, que escolha um modelo específico de fechadura para a porta.
Nossa, sim.
E para completar, ele ainda exige que você publique um regulamento dizendo exatamente a que horas os moradores podem sentar na própria sala de estar.
E é exatamente neste ponto que a gente entra nas águas mais profundas, eu diria aí mais turvas do direito administrativo. É aquela velha e sensível fronteira, sabe? De onde termina a necessidade vital de garantir a segurança estrutural das contas do Estado
Certo?
e onde começa a invasão indevida na autonomia, na privacidade da casa legislativa.
É sobre isso que vamos nos aprofundar hoje. Vamos analisar a operacionalização da gestão de risco e a avaliação de desempenho nas câmaras municipais, focando em como esses programas de controle externo, nos moldes do programa Prolegos, estão atuando.
Isso. A grande tensão que o nosso material base traz é bem clara. A imposição dessas métricas rigorosas e exigências procedimentais, tipo inflexíveis, por parte dos tribunais de contas, é o motor essencial para trazer transparência. Ou isso já virou uma interferência descabida nos assuntos internos da Câmara?
E para deixar as nossas posições claras desde o início, eu vou defender aqui que essa fiscalização externa e a padronização de métricas são, na verdade, os únicos motores que a gente tem hoje capazes de modernizar as câmaras e evitar abusos internos e falhas de segurança.
Eu, por outro lado, vou argumentar que, embora a modernização seja super válida, punir legislativos locais por não incluírem normas específicas nos seus regimentos internos é uma extrapolação de poder, é algo que fere de morte a separação dos poderes.
Bom, vamos lá. Eu olho para os dados do material que estamos debatendo e vejo que a fiscalização externa intensiva com matrizes padronizadas é praticamente a única força capaz de tirar as câmaras do século passado.
A única força?
Olha, sim, porque sem essa pressão contínua, as falhas de segurança que são absurdas, diga-se de passagem, e os abusos políticos internos simplesmente se perpetuariam. A gente não está debatendo teoria aqui, a gente está falando de um caos administrativo real.
O caos existe, isso é inegável.
Temos casos documentados de câmaras municipais que rodam, tipo, toda a sua infraestrutura de tecnologia em cima de softwares piratas, por economia.
Sempre essa justificativa, né?
Pois é. O presidente da Câmara não quer pagar R$ 200 numa licença de antivírus corporativo, achando que está sendo um grande gestor austero. E escancar a rede. Pensa na gravidade disso com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O cidadão confia os dados pessoais à Câmara.
E os dados ficam totalmente vulneráveis.
Totalmente. E essa cultura do improviso vira porta aberta para fraude. O material detalha aquele caso assustador, do token digital.
Ah, o clássico caso do contador. É lamentável.
Sim. Para quem não sabe, um token digital é a assinatura eletrônica com validade jurídica do presidente da Câmara. É a chave mestra do cofre municipal. E o que esse presidente fez? Ele achou muito maçante ter que plugar o equipamento no computador para assinar os pagamentos e simplesmente entregou o token dele com a senha anotada na mão do contador da casa.
Um prato cheio.
O resultado: esse contador usou a senha do presidente para pagar a si mesmo milhares de reais em horas extras que ele nunca trabalhou. E a mecânica da fraude é chocante, sabe? Enquanto os outros servidores recebiam horas fracionadas, tipo 11 minutos de hora extra,
ele recebia horas cravadas.
Isso. 35, 40 horas fechadas, mês após mês. Ele usou essa negligência para drenar o dinheiro público. É por isso, e eu bato nessa tecla, que eu defendo rigor externo. Sem a ameaça concreta de ter as contas reprovadas no final do ano por um tribunal de contas, essa cultura do deixa para lá não vai mudar nunca.
Olha, eu compreendo a sua indignação e eu concordo com ela. O descaso com a segurança digital, software pirata, token compartilhado, tudo isso é uma atitude gerencial indefensável. Não tem argumento contra a necessidade de corrigir isso.
Que bom que concordamos nisso.
Mas e aqui é um mas bem grande, eu convido você a prestar atenção num detalhe crucial de como essa fraude das horas extras foi descoberta. O que parou esse contador não foi um questionário engessado do Tribunal de Contas exigindo que a Câmara mudasse o texto do seu regimento interno.
Mas ajudaria a prevenir.
Espera, o que pegou a fraude foi uma auditoria financeira minuciosa na hora da rescisão dele. E é aqui que mora a nossa grande confusão conceitual. O Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, tem total legitimidade para auditar finanças. É a missão dele. Bater nota fiscal, checar a folha de pagamento...
Certo.
O problema, na minha visão, surge quando o órgão confunde essa legitimidade de auditar o dinheiro com o poder de ditar como a Câmara deve organizar os seus processos e ritos internos. É a tal da matéria interna corpore, sabe?
Os assuntos internos.
Exato. As regras do jogo que pertencem exclusivamente ao poder legislativo, o próprio material levanta essa bola. Tipo, é aceitável que um tribunal exija, sob pena de reprovar as contas, que a validade de um painel eletrônico de votação esteja descrita em detalhes no regimento interno. O tribunal audita, mas ele não é o dono da agência. A Câmara é um poder soberano.
Eu entendo esse argumento jurídico, juro que entendo. Mas, se eles não conseguem gerenciar nem a assinatura digital do próprio presidente, como é que a gente pode ter ingenuidade de confiar que eles vão, sabe, estabelecer regras regimentais eficientes e seguras sozinhos?
Porque a solução não é a tutela externa ditar o texto do regimento. A solução que o próprio material aponta é a estruturação orgânica das rotinas de controle interno, a famosa regra dos três passos.
Do contador, controle interno e tesouraria.
Isso. O contador processa, o controle interno audita e a tesouraria libera o dinheiro no banco. Você cria um processo robusto lá dentro. O controle externo vem depois para julgar se a engrenagem funcionou. Isso é muito diferente de exigir que a Câmara mude seu documento fundador para, sei lá, espelhar o checklist de um auditor externo.
Tudo bem, eu entendo a distinção técnica entre auditar a finança e ditar o regimento. Mas vamos ser pragmáticos, vamos descer para a realidade política do chão de fábrica. Quando a gente fala que a Câmara precisa criar processos robustos por conta própria, a gente está sendo um pouco romântico, não acha? A gente ignora a dinâmica bruta do poder ali?
Como assim?
Esse improviso estrutural não é só uma falha inocente. Ele é uma ferramenta. Ele é uma arma política. Pensa no controle absolutista da pauta pelo presidente da Câmara.
Ah, a questão do poder de pauta.
Exatamente. O material mostra um caso muito cristalino. Um presidente de Câmara simplesmente sentou em cima de um projeto de lei por mais de um ano. Ele se recusava a colocar o projeto para leitura no plenário.
Uhum.
E por que ele fez isso? O projeto era bom para a cidade, mas a autora era uma vereadora rival dele. Ele sequestrou a pauta por pura vingança pessoal. E é aí que o Prolegos ou qualquer ferramenta metodológica externa entra. Exigir que os regimentos fixem prazos inflexíveis para a tramitação de matérias não é uma intromissão mesquinha. É uma defesa da democracia contra a tirania de um único cargo, percebe?
É um argumento que atrai muita simpatia, claro. Ninguém gosta de ver o processo legislativo virar refém de briga parutial. Mas a gente precisa entender a mecânica letal desse remédio que está sendo imposto de fora para dentro.
Letal. Eu diria que é um remédio necessário.
Mas veja,
Forçar prazos rigorosos de fora altera drasticamente o equilíbrio de forças histórico com o poder executivo, com o prefeito.
De que forma? Um prazo claro garante que a cidade avance e que os projetos andem.
O tempo é a maior e talvez a única verdadeira ferramenta de poder de um parlamento. É o tempo que permite amadurecer ideia, fazer audiência pública, negociar emenda. Imagina a cena. O Tribunal de Contas obriga a Câmara a colocar no regimento um prazo fixo, digamos de 30 dias, para pautar qualquer projeto. Senão, reprova as contas.
Tá, 30 dias é um prazo razoável.
Aí o prefeito manda um projeto hipercomplexo. Mudança no zoneamento urbano. Altera a vida de todos os bairros. A Câmara quer debater, ouvir os moradores. Mas o regimento imposto diz que o prazo estourou. O que o prefeito faz?
Bom, ele vai recorrer à justiça, imagino.
Nesse contexto, é uma ordem judicial para furar a fila. O juiz vai ver que o prazo regimental estourou, vai dar uma canetada e obrigar o legislativo a votar na hora. Ou seja, ao tentar resolver o problema do presidente ditadorzinho, o órgão externo entrega a maior arma do legislativo direto na mão do prefeito.
Certo, eu vejo a lógica do seu raciocínio. Mas ela confia demais na premissa de que a Câmara possui defesas naturais e operantes contra esses abusos internos. E a minha visão, e o que o material mostra, é que essas defesas falham repetidamente por causa do corporativismo entre eles.
Mas as defesas existem e elas funcionam. O texto traz um exemplo fascinante desse sistema imunológico interno da Câmara atuando. Lembra do episódio da destituição por desídia?
Aquela confusão enorme sobre a viagem oficial do presidente?
Essa mesma. O presidente queria viajar a trabalho. Pela lei, para liberar as passagens e as diárias, ele precisava emitir o empenho prévio, que é a reserva do dinheiro. Só que o primeiro secretário da mesa diretora, que assinava junto, era inimigo político dele. E o secretário se recusou a assinar por birra para travar a viagem.
É uma retaliação bem típica.
E o que o presidente fez? Ele não correu para pedir uma normativa nova para o Tribunal de Contas. Ele usou os anticorpos do próprio regimento.
Ele ameaçou tirar o secretário do cargo.
Ele fez uma notificação oficial, avisou que se a assinatura não saísse, ele colocaria em plenário a destituição sumária do primeiro secretário por desídia, que é o termo jurídico para negligência gravíssima do dever. E adivinha? Em 10 minutos, o secretário assinou o papel.
E você acha que isso se aplica ao caso do projeto engavetado?
É a mesma mecânica. Se o presidente sequestra a pauta, a vereadora prejudicada tem o recurso ao plenário. Ela apresenta a queixa, o plenário vota e derruba a decisão monocrática. A minha tese central é essa. Quando o Tribunal de Contas age como um antibiótico constante, medicando cada espirro regimental, ele atrofia o sistema imunológico da Câmara.
Eles desaprendem a debater?
Exatamente. Eles desaprendem a usar a negociação interna e viram meros despachantes preenchendo o formulário do controle externo.
É uma imagem poderosa, eu admito, essa coisa do sistema imunológico. Mas eu sinto que eu sou obrigada a contra-argumentar de forma bem incisiva aqui. O problema é que esse sistema imunológico que você descreve parece perfeitamente calibrado para resolver briguinha interna de poder e viagem de vereador. Mas ele é cego para quem está fora do prédio.
Cego para a sociedade. Onde você enxerga isso no material?
Pensa no relato desolador que o texto faz sobre a falência da cidadania. Tinham adolescentes em um colégio particular a 200 metros da Câmara e eles não sabiam onde o prédio ficava.
Não sabiam o que um vereador faz.
Um apagão cívico total. E a ironia trágica é que a Câmara até tinha projetos brilhantes desenhados para isso. Câmara Mirim, Parlamento Jovem, Câmara Vai à Escola. Mas o que aconteceu com essas iniciativas?
Elas sofreram com a descontinuidade política. Troca de gestão, sabe como é?
Elas foram extintas. O novo presidente assumiu, viu que o autor original do projeto era um rival e cortou a verba. E aí, o seu maravilhoso sistema imunológico interno não moveu um dedo para salvar a educação das crianças porque não afetava a diária de viagem de ninguém.
Entendo o seu ponto.
É por isso que entra o poder brutal, incômodo, mas necessário das métricas externas. Um programa como o Prolegos exige que as escolas do Legislativo e os projetos de jovens sejam institucionalizados de forma permanente. Ele blinda as estruturas contra a mesquinhez do presidente de turno.
Olha, ninguém que preze pelo Estado de Direito vai discordar do valor de educar os jovens politicamente. Entender a separação de poderes é o oxigênio de uma democracia viva. A minha ressalva e o meu grande medo aqui não é com o objetivo, é com a mecânica. A forma como esses programas de controle externo operam criam uma gamificação perversa da cidadania.
Gamificação. Como isso ocorre na prática, na sua perspectiva?
Vamos observar o mecanismo que o texto descreve. O programa faz um diagnóstico inicial e dá uma nota base para a Câmara. Digamos, nota 2. A matriz exige que, a cada ano, a Câmara suba progressivamente essa nota. Se ela estacionar, mesmo prestando um bom serviço, as contas correm o risco real de serem julgadas com ressalvas.
E ter contas aprovadas com ressalvas atrai o Ministério Público, gera desgaste. Mas onde está o erro em exigir melhoria contínua de um ente público? A Constituição pede eficiência.
O erro está em como isso distorce o trabalho. Quando você atrela a promoção da cidadania a uma ameaça de condenação contábil, o que deveria ser pedagogia social vira um desespero burocrático. A administração entra em pânico atrás do ponto decimal. E o que eles fazem para garantir a nota? Começam a criar as famosas resoluções de gaveta.
Ah, aquelas normas que só existem no papel.
Precisamente. Normas aprovadas só para dar o cheque na planilha do tribunal. Imagina uma câmara pequena de interior. 9 vereadores, 3 servidores. E cai no colo deles uma matriz de controle externo com 280 questões complexas.
É um peso enorme.
Eles não têm orçamento, não têm pessoal. Então eles contratam uma assessoria jurídica só para redigir textos criando estruturas fantasmas que nunca vão operar na realidade. A essência educacional morre esmagada pela corrida desesperada por pontos.
Bom, esse é o velho argumento de que medir excessivamente corrompe a intenção original, né? Mas vamos olhar para a realidade nua e crua que o material levanta sobre a engrenagem administrativa. Sem esse mapeamento imposto, sem essa pressão, as câmaras não conseguem fazer nem a transição do papel para o digital.
A eterna e tortuosa implementação do processo eletrônico.
Sim. O material narra o absurdo de servidores em pleno século XXI imprimindo e-mail para poder carimbar e colocar numa pasta física. E por que isso acontece? O texto é bem claro. Falta de pulso da presidência em enfrentar a resistência cultural dos funcionários. Vemos câmaras comprando licenças caras de software que ficam engavetadas.
É um desperdício.
Pensa bem, um vereador poderia estar no bairro dele, abrir o celular, usar assinatura digital e o requerimento entraria na pauta na hora. Mas a letargia vence. Tem até aquela desculpa esfarrapada de que, como o cidadão não paga tarifa na porta da Câmara, qualquer qualidade de serviço serve. O questionário de 280 perguntas pode parecer uma burocracia intimidadora, eu concordo. Mas ele age como um raio-x institucional impiedoso. Ele escancara onde o osso está quebrado e força o tratamento.
Eu concordo integralmente que a resistência à tecnologia é um atraso inadmissível. Imprimir e-mail hoje é desrespeito com dinheiro público. O choque de gestão e o treinamento de servidores são pautas para ontem. Mas eu não posso abrir mão da linha jurídica fundamental aqui. O Poder Judiciário tem uma ojeriza a interferir nos regimentos internos exatamente porque compreende a profundidade do interna corporis.
Mas o Tribunal de Contas audita despesa, certo?
Exatamente. O tribunal tem que perguntar: o software foi comprado? Custou o valor de mercado? Está sendo usado? Brilhante. Mas a partir do instante em que um auditor elabora um formulário perguntando: consta expressamente no artigo X do seu regimento a obrigatoriedade da utilização de sistema eletrônico e a ausência dessas exatas palavras gera sanção financeira para a gestão, nós cruzamos um sinal vermelho muito perigoso.
Então, para você, é uma crise de competências, não de ferramenta em si.
Isso. O tribunal usurpa a função do legislador local ao exigir que o documento fundador da casa seja um espelho do seu checklist. E isso gera instabilidade jurídica maciça, abre brechas enormes para que advogados paralisem a administração com dezenas de ações anulatórias, argumentando que o tribunal extrapolou suas funções. Em vez de acelerar a eficiência, a gente mergulha as instituições em batalhas judiciais sobre quem manda no quê.
Entendo. Bom, nós estamos caminhando agora para os minutos finais da nossa análise e eu acho que traçamos um panorama muito nítido dessa corda bamba, sabe, em que a gestão pública tenta se equilibrar. E para consolidar a minha perspectiva diante de tudo que exploramos no material, nós estamos lidando com um histórico real de letargia.
Com certeza.
São senhas cruciais sendo anotadas no papelzinho, dinheiro público escoando pelo ralo por falta de checagem e lideranças políticas que engavetam projetos por mero revanchismo. Eu me mantenho convencida de que não podemos depositar o futuro das nossas instituições puramente na esperança da boa vontade dos atores locais.
Uhum.
Ferramentas rigorosas e impositivas, com todas as suas matrizes e duras consequências contábeis, são o choque desfibrilador que a gente precisa. No final das contas, é a força externa que consegue arrancar essas instituições da era do papel e elevar o padrão do serviço lá na ponta.
E para resumir a minha perspectiva e deixar aqui o meu alerta. Por mais inquestionáveis e bem-intencionadas que sejam as premissas dos órgãos de controle, os fins práticos não podem justificar o atropelo do nosso pacto constitucional.
Certo.
Condicionar a aprovação das finanças de uma casa à modificação obrigatória dos seus ritos internos é uma intromissão que desfigura a independência do poder. Isso sufoca o tempo político, empurra os vereadores para um cumprimento cego de planilhas e, tragicamente, acaba transferindo ferramentas de poder cruciais para o prefeito, né? Através de brechas judiciais. Eu sou muito cauteloso com isso. O remédio para um legislativo lento não é converter ele num departamento submisso a um tribunal de contas.
Mas, independentemente de quão longe a gente traça essa fronteira jurídica aqui no nosso debate, me parece claro que nós dois convergimos num diagnóstico inevitável. O chão de fábrica das câmaras municipais precisa ser reconstruído com urgência.
Sem sombra de dúvida. A adoção irrestrita da LGPD, o fim da cultura do software pirata, o processo eletrônico e a blindagem dos controles internos não são temas para discussão filosófica. São exigências operacionais para ontem.
O grande desafio que continua em aberto no direito público é justamente esse ajuste fino, né? Como garantir uma fiscalização rigorosa contra o mau uso do dinheiro sem, no entanto, engessar a autonomia de quem foi eleito justamente para criar as regras.
Exatamente. E fechando o ciclo com aquela sua excelente imagem estrutural do início da nossa conversa...
A do engenheiro.
Essa. O trabalho de todos que operam o Estado é assegurar que o engenheiro tenha acesso livre a todas as ferramentas para corrigir a fundação do prédio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se certificar de que ele jamais tem o poder de colocar as chaves da porta da frente no próprio bolso.
É uma reflexão instigante que a gente deixa com vocês hoje. Muito obrigada pela companhia neste nosso aprofundamento. E, claro, não deixem de explorar o material fonte para compreender, por conta própria, todas as nuances dessa engrenagem. Até o nosso próximo encontro.